11:10, nós seguimos aqui com o programa Temática na tua Rádio Cacique, agora para esse espaço de entrevistas em que nós vamos ouvir um profissional numa área bem interessante e bem importante, que é o direito tributário, para nós falarmos de um assunto que é muito comentado aqui no Brasil. A gente acompanha muitas notícias, mas às vezes por falta de um conhecimento, né, a gente fica meio perdido no debate sobre o que é positivo, o que é negativo, o que realmente está sendo tratado e de que maneira isso impacta a nossa vida. Nos últimos dias foi falado muito da economia brasileira, né? Muitas pessoas criticam, outras acabam avaliando de maneira oposta o que está acontecendo com o Brasil nesse momento. E, inclusive, hoje nós tivemos agora, sendo vinculado em rede nacional, uma outra notícia que diz respeito à volta antecipada do ministro da Fazenda das suas férias para Brasília, o Fernando Haddad, porque o Lula também já voltou para trabalhar e a equipe econômica tem aí grandes desafios pela frente. Nós estamos num momento em que o dólar subiu muito, né? Ficou bastante alto, e até o pessoal que tem empresas que vendem para fora está preocupado com o valor que o dólar está chegando, né? Que teoricamente seria algo positivo para eles. Nós vamos falar hoje sobre a reforma tributária, que já teve um pedacinho dela aprovado aí no Congresso Nacional, e já a partir de agora o pacote começa a entrar em vigor, com algumas propostas imediatas e outras para o futuro. Para nós falarmos sobre esse assunto complexo e amplo, comigo por telefone, o especialista em direito tributário e professor da UPF, Universidade de Passo Fundo, professor Júlio Giacomini, que nos atende no seu período de férias. Está em São Paulo, então já lhe peço desculpas, professor, em chamá-lo no meio das suas férias para falar de um assunto que é bastante amplo, né? Bem-vindo, bom dia para o senhor.
Bom dia, Ricardo, não tem problema, é sempre uma satisfação conversar com você, com o teu programa, com os ouvintes da tua Cristal, de forte penetração regional, além da grande audiência que tem aí em Lagoa Vermelha. Pois é, Ricardo, a reforma vai acontecendo aos poucos, né? Nesse finalzinho do ano passado, nós tivemos a aprovação da primeira das leis complementares, que a parte constitucional tinha sido feita no outro ano ainda, né? Essa reforma tem essa característica, ela vai acontecendo aos poucos, né? Então, nós tivemos a aprovação desse primeiro bloco, evidentemente não fecha todas as questões. Temos um outro projeto que está com o Senado agora, que tem que ser aprovado esse ano ainda. Daí, no outro ano, começam testes, né? E ela vai entrar mesmo totalmente em vigor lá em 2033. Ela vai entrando aos poucos, Ricardo.
Pois é, tem muito tempo, professor. E quem acompanha o noticiário nacional viu algumas notícias relacionadas a essa proposta. Em algum ponto eu cheguei a ler que algumas pessoas diziam que a reforma foi desidratada, no sentido de que o que foi apresentado não é exatamente aquilo que foi aprovado no final do ano passado. A reforma de hoje está muito diferente da proposta inicial, professor?
Ricardo, como toda discussão que vai para o Poder Legislativo, e nisso o presidente da Câmara foi muito feliz na sua colocação, o que foi aprovado foi o possível, né? O que não quer dizer que ali adiante não se possa modificar alguma coisa via projeto de lei. É que a política em si ela é a arte do possível. Você tem que construir uma maioria para aprovar qualquer coisa, né? E naturalmente, numa casa legislativa, nós temos os lobbies, nós temos as pressões dos mais diversos setores da sociedade, mas assim, representa um avanço. Tá longe do ideal, mas representa um avanço, né? No aspecto da simplificação, no aspecto de você eliminar, por exemplo, você tinha 27 legislações estaduais, né, tratando de ICMS, você vai ter uma legislação federal tratando do tributo que substitui o ICMS, né? Então, isso é uma questão muito importante, e várias outras, Ricardo, assim, que simplificam a arrecadação, que potencializam o próprio crescimento econômico.
Pois é, quando ela chega para a discussão entre o pessoal que está lá em Brasília, os parlamentares, professor, é comum que ocorra o lobby, como o senhor citou, né, que são interesses de fora do governo que fazem pressão para que, teoricamente, esses políticos que representam esses setores aprovem leis ou projetos que vão de agrado a esses setores, né? O lobby seria mais ou menos isso, aqui explicando por cima. O senhor falou da simplificação. Esse é o principal ponto positivo, professor, que é visto até agora na reforma? Ou tem alguma preocupação que essas mudanças possam onerar, por exemplo, as classes mais pobres, o trabalhador brasileiro? Isso pode acontecer?
Não, primeiro, não é a ideia, né, Ricardo? Porque substitui já tributos existentes, né? E depois você vai ter isenções na cesta básica, você vai ter devolução na forma do cashback do IVA estadual ali relativamente ao que pagará na água, na luz, no gás. Você tem diversos mecanismos que beneficiam a população, especialmente a população de baixa renda, né? Para algum setor, Ricardo, na média ficaria maior, mais tributado do que está. Para outros haveria redução na tributação, né? Aí dos impactos exatamente disso a gente vai ver com o tempo, né? Esse momento ainda são muitas definições que tem que ser tomada antes. Não se sabe exatamente qual é a alíquota, tá? Embora a lei preveja uma alíquota máxima de 26,5%, mas com todas essas modificações, com todos esses lobbies aí, não se tem ainda o cálculo do que representa isso, né? Se der um pouco mais, vai ter que ser feito um projeto para compensar essa arrecadação e trazer a alíquota para 26,5%.
Pois é, tem esse ponto também, né? E aí,
Agora vamos lembrar que esse 26,5% substitui o IPI e o ICMS, né?
o que o professor está falando aqui, né, professor, é que você dá algum, isenta, digamos assim, as classes mais pobres de pagar alguns impostos, mas isso tem que ser recomposto de outra maneira. E aí seria tirado de quem gera mais
Ah, sim.
recurso
Na média, né, Ricardo?
e o
Esse
lobby de.
26,5%. Mas acontece que a gente já paga isso sem saber, Ricardo. O quanto que tem de ICMS e quanto que tem de IPI nos produtos que você compra? Aliás, uma coisa que é bem fácil da população fazer, ó, quando vai no mercado, tá, pega o cupom fiscal. Lá no finzinho do cupom fiscal tem a estimativa do valor do tributo que está ali, tá? É uma maneira de começar a enxergar o quanto tem de tributo no preço que você paga pelas coisas, né?
É,
A gente paga muito, Ricardo. Historicamente, nós pagamos muito.
outro dia eu
E
vi
essa
um vídeo,
reforma, ela
professor.
se debruçou sobre o consumo, né? Por isso que ela atinge basicamente os tributos que incidem sobre o consumo, em especial o ICMS e o IPI, que são substituídos.
É, outro dia eu vi um vídeo, professor, eu estava fazendo um exemplo, né, uma analogia com um pedaço de pão e o quanto o salário, na verdade, de uma pessoa não é necessariamente o salário dela, né? E o quanto se gasta para manter um trabalhador e o quanto o próprio trabalhador também dá para o Estado. E aí ia mostrando essa pessoa ia fatiando o pão, o quanto, né, que a empresa precisa contribuir, que vai para o governo, o quanto o próprio trabalhador também paga, né, do seu INSS, que talvez nunca vá ver de volta, né, do jeito que vão as coisas, mas enfim, são muitos tributos, né, que hoje tem no Brasil. E essa discussão do dólar, professor, esse boom que teve, né, a moeda norte-americana, ela tem alguma ligação com essa discussão da reforma?
Não, a reforma em si não, né, Ricardo? Isso tem ligação com a questão da percepção de risco. Acontece que o governo se comprometeu lá no início, no primeiro ano, deram uma licença para o governo gastar mais do que poderia. Ele se comprometeu a reduzir o déficit, né? O que é déficit? Receita menos despesa, para zero, né? E ele não está se empenhando suficientemente em cumprir. Então, o que que o mercado vê? O mercado vê risco, porque se você gasta mais, isso acontece com qualquer família, qualquer um de nós. Se a gente gasta mais do que recebe, vai afundar o ônibus no juro, o cheque especial. Quer dizer, aí fica juro sobre juro e com o tempo uma conta é impagável, né? Então a gente tem uma dívida pública que é muito alta, ela é trilionária, coisa da ordem de 6, 7 trilhões de reais, a dívida pública da União. E a preocupação do mercado, o que que é? Se os camaradas não economizam o suficiente para manter essa dívida, para rolar o juro da dívida numa taxa compatível, vai empilhando o juro sobre o juro, lá na frente vai explodir, não vai conseguir pagar. Essa é a percepção do mercado. E isso força o juro para cima, sabe? E isso força o preço das coisas, força a inflação e o próprio dólar, ele oscila muito em razão da percepção que o resto do mundo tem em relação ao Brasil. Lá é um lugar seguro, vamos levar dinheiro para lá. Lá é um lugar que não oferece segurança,
Tira o dinheiro.
no tempo, vamos trazer o dinheiro de volta, né? Por que que o dólar sobe? Tem uma pressão muito grande de gente querendo comprar dólar, né? Então, isso
É.
aí, quando as coisas se equilibrarem, a tendência do dólar também é se equilibrar. Mas nesse momento, a tendência é manter em patamar elevado, Ricardo.
Pois é, um efeito
E isso
dominó.
vai para a inflação. Ah, o que que o dólar tem a ver? Tem a farinha de trigo importada. Quer dizer, o pãozinho que você compra na padaria usa farinha de trigo importada. Quer dizer, um dólar mais elevado faz com que a farinha fique mais cara e faz com que o pão do café da manhã, né, o pão francês, fique mais caro também. E assim vai.
Professor, e na tendência, o dólar ele pode baixar ou ele só para de subir se tudo se equilibrar?
Não, precisa as coisas se equilibrar, senão a tendência dele se manter nesse patamar mais elevado. E se o. Você falou que o ministro voltou para trabalhar hoje, antecipou as voltas das férias, né? Tem que trabalhar e trabalhar firme, né? Para tentar conter isso aí, porque senão pode ir até para um patamar mais elevado, Ricardo. Não, não gosto de ser pessimista, mas existem expectativas também nesse sentido, né? Tudo depende da condução do Ministério da Fazenda acertar a mão, mas depende fundamentalmente de ter apoio político para isso também.
São muitas questões, né, professor? E aqui a gente começou a falar do dólar também, que não necessariamente está ligado a essa reforma e aos impactos que ela vão ter. Mas a gente estava falando aqui, doutor, e o senhor explicou que a longo prazo, né, a reforma vai ser, digamos assim, colocada inteiramente em prática. Ela vai escalonada. Cada ano aí, 2 anos, a gente tem algumas novidades. Já para 2025, tem algo que o consumidor, o brasileiro, deva ficar de olho aí em função dessas
Não, nós não
mudanças da
vamos sentir
reforma?
nada no nosso bolso em 2025 ainda, Ricardo, tá? E em 2026 a gente vai ter as empresas vão ter uma obrigação, a gente chama obrigação acessória, só de informar quanto deveria pagar se já estivesse valendo o tributo, tá? Para daí lá no outro ano começar ainda com a alíquota reduzida, tipo assim, você vai ter uma alíquota de 0,1% em um dos tributos novos e de 0,9% no outro dos tributos novos. Então entra uma sistemática lá para 2027, tá? Você recolhe um pouquinho com a sistemática nova e o restante com a sistemática antiga. E aí, ano a ano, vai aumentando o percentual da sistemática nova e vai reduzindo da sistemática antiga até que lá na frente esteja integralmente no sistema novo. Então é bem aos poucos que nós vamos sentir o impacto, tá? E outra coisa, dá tempo até para modificar alguma coisa, né? Caso aquelas informações da chamada alíquota teste, né, se revelem, vamos dizer que revele que a arrecadação está bem, que atingiu o percentual esperado, né? Está tudo tranquilo. Então, se ficar aquém, alguma coisa terá que ser ajustado. Se ficar além, alguma coisa poderá ser reduzida lá na frente.
Certo, para 2026 também tem uma outra possível novidade, né, professor? A depender, claro, da aprovação nesse ano, de uma mudança no imposto de renda também, né?
Ah, sim. Isso é um outro tópico da reforma que não chegou ainda para o debate, né? Embora num momento equivocado, o presidente da República querendo capitalizar votos com opinião pública, ele tenha lançado a ideia da isenção do imposto de renda até R$ 5.000, que é muito simpático para qualquer um de nós, né, Ricardo?
Claro que sim.
Mas isso são perto de R$ 50 bilhões que você deixa de arrecadar com o imposto de renda. E como você disse lá no começo da entrevista, tu perde aqui, tem que buscar ali, né?
E
Então,
aí?
tem que se discutir como é que você vai arrumar recursos para suprir esses 50 milhões, né?
Pois
Será
é.
que dá para chegar nos 5 mil de isenção? Ou terá que ser um valor um pouco menor? Ou quem paga a conta dos 50 milhões? Isso terá que ser debatido a exaustão lá no Congresso Nacional esse ano.
Na sua avaliação,
Mas
foi
como tem que ser dado?
antecipada, professor, esse posicionamento, esse anúncio foi meio cedo demais, sem dar muita explicação?
Claro que isso aí devia ser nessa outra fase da reforma que trata do imposto de renda, né? Como ele tinha uma medida difícil para anunciar ali no fim do ano, ele quis angariar simpatia com a opinião pública e colocou isso aí. Vamos dizer que essa história é antiga, né? Lá na campanha do Bolsonaro e do Haddad, os dois prometeram isenção de 5 mil do imposto de renda. Bolsonaro conseguiu elevar um tanto, daí o Lula entrou e também prometeu 5 mil no imposto de renda. Ele conseguiu melhorar um pouco, mas está longe dos 5 mil ainda. Como é que você chega lá, né? A mesma dificuldade que teve o Bolsonaro de chegar, está tendo o Lula de chegar e teria qualquer um outro de chegar. É fazer a conta fechar, né? A questão é quem paga esses 50 milhões que deixa de arrecadar.
Uma promessa no governo é diferente de uma promessa na campanha, né? E aí a gente assistiu a essa
Totalmente.
reação. E
Exatamente.
diante dessa reação, professor, o senhor se mostra mais pessimista ou otimista, né, na sua avaliação pessoal de que possa ocorrer essa isenção para quem ganha até 5 mil?
Olha, isso é uma bandeira antiga, tá, Ricardo? A coisa é assim, ó. Todo ano a gente tem inflação, certo? Mas nem sempre a tabela do imposto de renda é corrigida pelo índice da inflação. O que que ganhou? Criou uma defasagem histórica, que vem lá do governo FHC, passando por todos os governos. Em vários momentos eles não corrigiram a tabela do imposto de renda. Então, o que que aconteceu, né? Na verdade, esses 5 mil é a tabela original do imposto de renda, se fosse corrigido pela inflação todo ano, tá? tem novidade nenhuma nisso. Mas o que, que aconteceu? Por problema de caixa, os governos não corrigiram em vários momentos a tabela. O que, que isso significa? Vamos pensar assim, você tem lá o seu salário, tá? Você tem lá o seu sindicato, você tem lá a inflação do ano, né? Todo ano o sindicato negocia a reposição da inflação e, se possível, mais alguma coisinha. Então você vai ganhar mais do que você ganhava, certo? A tabela do imposto de renda teria que ser corrigida pelo índice da inflação para acompanhar essa evolução. Como ela não é corrigida, o que, que acontece? Você passou a ganhar mais, você vai subindo nas faixas da tributação. Então, você é isento, você corrigiu o seu salário, não corrigiu a tabela, você entra na primeira faixa de tributação. E assim foi entrando todo mundo, milhões de pessoas que não deveriam estar pagando imposto de renda. Se a tabela tivesse sido corrigida todo ano, hoje pagam uma quantia substancial dos seus vencimentos. Eu acho que tem uma enorme justiça tributária, uma enorme justiça social aí, mas a questão é quem é que paga a conta. Tá? É. Então esse debate será feito necessariamente nesse ano.
Que coisa. Doutor Júlio, muito obrigado pela sua entrevista. É sempre um prazer conversar com o senhor, porque esse assunto é muito complexo, né? E a gente tem que ter esperança de que as coisas melhorem aí, porque a economia boa é fundamental para que a gente tenha também uma vida boa aqui no país. Obrigado pela sua entrevista e umas boas férias aí para o senhor, doutor.
Obrigado, Ricardo. Um abraço para você aí, para os ouvintes da tua Cristal, e até uma próxima oportunidade. Tenho impressão que nós vamos conversar diversas vezes ao longo do ano.
É verdade. Obrigado, doutor Júlio Giacomini. Grande abraço. Um abraço. Conversando conosco hoje pela manhã, aqui 11h26, falando sobre reforma, falando sobre...